Bom dia, Ricardo. Começando pelas declarações do nosso antigo Primeiro-Ministro e Presidente da República, primeiro começar por ser um entróito, que foi Cavaco Silva, foi a pessoa mais votada de todos os portugueses. Foi a pessoa que mais votos obteve, que mais maiorias obtidas, portanto é o português mais escolhido de todos os portugueses, o que desde logo confere legitimidade adicional a Cavaco Silva e a qualquer outra pessoa que estivesse na circunstância dele. Lembrar que, de facto, foi eleito com maiorias absolutas, primeiro-ministro e também presidente da República. Portanto, é o português que mais democraticamente foi escolhido. E, desde logo, isso dá-lhe, assim, um estatuto muito especial. Queira-se ou não se queira, se a esquerda goste ou não goste, e são factos objetivos. Depois uma segunda nota, que é que Cavaco Silva já não participava num evento partidário desde 2007. Portanto, ao fim de 14 anos, Cavaco Silva volta a um evento do partido dele, do Partido Social Democrata, e vota numa forma revigorosíssima. Cavaco Silva, quase com os seus 84 anos, com a legitimidade de ter sido o português mais escolhido, com o saber de quem liderou, também goste ou não se goste, durante os mandatos de Cavaco Silva, enquanto primeiro-ministro, Portugal sofreu a transformação mais profunda da era democrática. Nós arrancamos o país de um subdesenvolvimento, de um país rural, e transformamos num país que entrou na União Europeia, à altura a Comunidade Europeia, e que acedeu a fundos e que as empresas se desenvolveram. E, portanto, a denominada era cavaquista, que tantos tentam agora alterar a história, foi a era que permitiu fazer estradas, que permitiu fazer autoestradas, que permitiu as empresas se criarem e muitas se estabilizarem. Portanto, é este Cavaco Silva, que esteve calado desde 2007 e calado sobretudo em eventos partidários e em movimentos de opinião política e de opinião partidária, que regressa numa forma que até é desconcertante para uma pessoa de 84 anos. Portanto, eu estive lá pessoalmente, tive a oportunidade de ver, com rigor, com inteligência, com rapidez de raciocínio, com uma assertividade, que Cavaco Silva, durante 45 minutos, deu uma aula do que é ser um bom político, do que é ser um bom estadista. Que foi o que Cavaco Silva foi um estadista. E basicamente Cavaco Silva sai do seu sofá, com desrespeito, e vai, porque sente que chegou o momento de dizer ao país que chega, e que chega, mas ainda chega, e portanto, e que basta de andarmos aqui a brincar com o dinheiro dos portugueses, basta de termos 20 mil jovens por ano licenciados e com doutoramentos a sair para o estrangeiro à procura de uma vida melhor, basta de termos quase 2 milhões de portugueses sem médico de família, e portanto está na altura de responsabilizarmos quem fez esta liderança. E quem fez esta liderança tem um nome, chama-se António Costa. É uma vergonha. Não poupou, de facto, e não poupou e bem, porque o governo tem governado para as grandes vergonhas, para os manchetes de jornal e de telejornal, tem esquecido de governar para os portugueses, que é quem escolheu. E um governo com maioria absoluta, com maioria nas autarquias, com uma comissária europeia, portanto um governo que tem tudo para fazer um excelente trabalho, com acesso aos PRRs, é um governo que anda em um ano, caíram 13 ministros e secretários de Estado, e assistimos a uma novela TAP sem fim. Ontem Marcos Mendes disse para mim uma das frases que foi das mais deliciosas, foi a chefe de gabinete chamou o CIS como quem chama a Telepisa, ou seja, é um governo de garotos e que governa como garotos. E de facto é preciso um governo de homens e mulheres sérias e que querem trabalhar em prol de Portugal. E o PSD está mais que pronto, isso aí era o que dizia Cavaco Silva, em democracia não existem vazios. Portanto, basicamente, Cavaco Silva convidou António Costa a fazer um exercício de consciência e a demitir-se, porque não é normal, durante um ano, caírem 13 ministros e secretários de Estado, durante um ano o país está nas condições em que está. Portanto, isto tudo devia fazer pensar o Primeiro-Ministro. E se ele sente assim tão legitimidade, sujeito a eleições, Cavaco Silva deu o seu exemplo de, quando lhe apresentaram a moção de censura, ele tinha 20 e não sei quantos por cento, sujeito-se a eleições, tinha 55%. Portanto, sujeito a eleições, veja o quanto vale, o quanto efetivamente o povo português o considera a ele e à sua governação, e depois também, de uma forma indireta e educada, mas também deu recado ao seu sucessor, a Marcelo Rebelo de Sousa, uma de forma muito indireta, mas deu-lhe o recado que, de facto, era necessário haver pulso e haver e ser um Presidente da República presente e atento ao país e que também não pactuasse nisto tudo. E depois houve aqui um recado muito importante de Cavaco Silva, que penso que é para todos, que é: não se governa aos berros, não se governa a faltar ao respeito à oposição, não se governa a enxovalhar, não se governa a ridicularizar os adversários políticos. Governa-se com rigor, com certeza. E, portanto, o que António Costa fez de faltar ao respeito a Passos Coelho é inadmissível. E, portanto, isto não pode acontecer. Passos Coelho é Primeiro-Ministro, foi Primeiro-Ministro, António Costa é Primeiro-Ministro. Haja respeito pelos sucessores e pelos antecessores e pelos que nos sucederão, sobretudo haja respeito pelo cargo, que é uma coisa que tem faltado, e até em termos de política local. E agora, entroncando nos escândalos, não é porque há um corrupto, dois corruptos, que de repente viram todos corruptos os políticos. Portanto, haja respeito pelas instituições que democraticamente foram eleitas. Que é uma coisa que eu acho que está a faltar na nossa democracia. É a falta de respeito. E a história diz-nos que a falta de respeito conduz, infelizmente, a regimes ditatoriais. Porque as pessoas não se revêem, as pessoas não se revêem e exigem regra, exigem rigor e exigem que a regra, se não for a bem, seja imposta. E, portanto, é de pensar e de evitar isto e começar, de facto, a haver respeito entre os intervenientes políticos. Depois, dando nota aqui para Aveiro, convidar os nossos ouvintes todos a passarem pela Feira do Livro, o último ano em frente às Passos de Conselho, e agora sim, com a certeza absoluta, que o próximo ano será no Rossio. Portanto, aos críticos, aos acérrimos críticos do Rossio, para que é que serve o Rossio, já têm uma resposta. A Feira do Livro será uma das atividades que ocupará o Rossio e certamente será uma dignidade adicional. Eu particularmente até gosto muito dela na Praça da República, porque acho que ela fica muito bonita, mas sabemos que há uma série de livreiros que não podem participar e não podemos ter uma verdadeira Feira do Livro na sua dimensão de que a cidade já precisa e já acolhe. E, portanto, aos críticos aí têm uma das respostas das atividades que vão para o Rossio, e muito bem, e que vão ter outra dignidade e vão ter outra projeção. Aos críticos também, penso que já tiveram a oportunidade de passar na Avenida Dr. Lourenço Peixinho e de verificar o quão positiva foi a obra da Avenida e de verificarem que, afinal, tudo o que tinham agoirado, que iria haver trânsito, que iria haver filas infernais, que era impossível transitar na Avenida, não se verificou. Aliás, a Avenida está convidativa. E voltamos a ver, ainda ontem, na tarde de domingo, ao final da tarde, pessoas a passear na Avenida. Eu que tenho mais de 40 anos, não me recordava de ver pessoas a passear na Avenida. E, portanto, é isto que se quer. É uma cidade em que as pessoas vêm para a rua, em que as pessoas estão satisfeitas e em que as pessoas... Porque há coisas que ainda não custam dinheiro. E, portanto, é aproveitarmos dessas coisas que ainda não custam dinheiro. Neste governo, que pagamos tudo e mais alguma coisa, possamos aproveitar e usufruir do que ainda não custa dinheiro. E, de facto, ainda não custa dinheiro passear na nossa avenida, passear nos nossos parques, passear no que será as esplanadas do Rossio e usufruir de uma Feira de Livro com dignidade. E, portanto, deixar aqui uma nota para as pessoas fazerem estas atividades, e estas atividades que são salutares, que nos imputam bons valores, não é? E que transmitem aos nossos e de facto convidar todos a passar pela Feira do Livro, que temos uma animação muito, muito, muito intensa, e passar e visitar e usufruir. E, portanto, Ricardo, é com esta nota positiva e com esta nota de convidar a usufruir a cidade e o que a cidade nos vai proporcionando, que termino o comentário e que desejo boa semana.